Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Simone Chibashi e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas.
Olá, pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês e melhor ainda, ter a oportunidade de falar da Champlain, que foi uma das grandes mulheres revolucionárias que a gente conta a história no livro Lutadoras, História de Mulheres que Fizeram a História. Recomendo para vocês conhecerem. Champlain está entre as mulheres vermelhas que combateram até o fim da vida por um futuro comunista da humanidade. E no caso da Chen, uma mulher que teve que enfrentar privações de todos os tipos em nome de defender o marxismo revolucionário contra a burocracia maoísta na China e a política stalinista, que teve resultados desastrosos não apenas para o futuro da classe operária chinesa, mas também na traição de diversos processos que percorriam o mundo no período entre as guerras e pós a Segunda Guerra Mundial. A gente vai falar de tudo isso enquanto a gente fala da vida dessa mulher. E para isso, a gente vai tentar ir a fundo no resgate de um dos processos mais importantes do século passado, que foi a Revolução Chinesa. É comum pensar que a única Revolução Chinesa teria sido a de 1949, que levou Mao Tse-Tung ao poder. Mas vocês sabiam que aconteceram diversos processos revolucionários na China, como o de 1911, e um que foi muito especial, porque foi muito profundo, que explicaremos hoje, e também o processo de 1926. Quando eu afirmo aqui que foi um dos processos mais importantes do século passado, é porque as lições que a gente pode extrair das enormes lutas operárias e camponesas da China são gigantes. E atuais, até mesmo porque a China é, nesse momento, uma enorme potência dentro do capitalismo. E essa localização tem a ver com os combates vitoriosos e derrotados da classe operária desse enorme país. A luta das trabalhadoras chinesas e dos trabalhadores foi brutal, mas a gente vai ressaltar o combate principista das correntes trotskistas no seio do movimento operário chinês. Desses combates, Champlain foi a linha de frente e, mesmo com as enormes derrotas que ela viu acontecer, jamais perdeu a firmeza e a certeza das suas convicções. Ela estava munida de uma compreensão profunda da potencialidade revolucionária da classe operária para terminar com um sistema sanguinário capitalista. Bom, agora sem mais delongas, eu quero apresentar as nossas convidadas que vão ajudar a gente a jogar muita energia revolucionária para todo mundo que escuta a gente. A gente está aqui hoje com a minha amiga Simone Chibashi, uma das primeiras mulheres que me apresentou a Champlain há uns bons anos atrás. Dá um oi pra gente,
Sim. Olá, muito bom estar de volta, saudade de todo mundo, tamo junto.
Bem-vinda, Si, maravilha estar com você. E a gente também tá aqui com a nossa sócia de carteirinha, que é a Patrícia Galvão. Dá um oi pra gente, Paty.
Oi, gente, bom estar de volta.
Bem-vinda sempre. Bom, meninas, vamos embora pra China. Falando antes, hoje o nosso podcast está dedicado a Champlain, uma revolucionária chinesa que nasceu em 1902 na província de Hubei. O avô dela era um proprietário de terras e a sua avó, seguindo os costumes da sociedade feudal, matou várias das suas filhas recém-nascidas porque as mulheres eram consideradas um problema e uma fonte de despesa. O pai da Chen foi um professor que aderiu às ideias liberais ocidentais enquanto estudava no Japão. Aos 19 anos, em 1921, a Chen estudava em um internato em Wuhan e lá ouviu uma palestra de Lin Hangjun, que foi um dos fundadores do PC chinês. E a conclusão que ela tirou dessa palestra foi a de que as mulheres só poderiam ter igualdade em relação aos homens se elas de fato conquistassem independência econômica. Mas as suas conclusões não pararam aí. Ela também se convenceu de que somente com a emancipação do conjunto da classe trabalhadora, as mulheres teriam as condições materiais necessárias para se libertar de toda a opressão. A partir desse momento, junto a outras mulheres, ela decidiu lutar ativamente pela emancipação das mulheres, organizando uma associação estudantil e um clube de discussão para debater na escola sobre a liberdade de amar, de escolher com quem quer casar e a liberdade de se educar. Gente, é sério isso que eu vou falar. A China de 100 anos atrás estava marcada por uma profunda opressão às mulheres. Um exemplo extremamente dolorido é o conhecido costume de quebrar os pés das meninas chinesas quando elas ainda eram crianças. E isso era para que elas tivessem sempre um pezinho bem pequenininho, minúsculo, e consequentemente não conseguissem sequer caminhar direito, passando uma vida toda de dependência dos homens. Essa tortura foi feita com as meninas em busca do chamado pé de lótus. E esse costume vinha desde o principado de Li Yu, nos anos 937 a 980. E as mulheres com os pés quebrados e deformados para que ficassem pequenos eram consideradas as mais belas, e por isso essas mulheres conseguiam se casar. Bom, as jovens que depois da mutilação, com os dedos quebrados e atrofiados, se transformavam em um fetiche e objeto do amor, né? Depois passaram por diversas coisas, né? Diversas questões, já que elas tinham que viver a vida inteira sentadas, porque elas não conseguiam se equilibrar perfeitamente, e dependiam dos homens para se levantar e para se locomover. Todo o corpo dessas mulheres eram modificados, e esses corpos serviam aí, né, ao deleite masculino. E o mais incrível, gente, é que essa prática foi abolida depois da Revolução de 1949. Mas as mulheres com os pés quebrados seguiram vivas, né? Elas seguiram vivas depois da Revolução. E ainda foram perseguidas na China, na Revolução Cultural, porque os pés de lótus ficaram conhecidos como uma marca do regime imperial. Gente, imagina quanto sofrimento passaram essas mulheres chinesas. Né? Muitas jovens, então, foram levadas à revolução porque elas não aceitavam mais esse nível de submissão que elas eram submetidas. E a Shen Pilan foi uma dura combatente nesse processo. Fora da escola, como eu estava contando antes, ela formou um grupo chamado Sociedade de Woman Readers, que batalhava contra as tradições feudais pelo direito das mulheres cortarem o cabelo, enfim, e por aí vai. A gente vai falar vários fatos da vida da Shen. Mas para passar logo a palavra para si, eu quero concluir esse primeiro momento contando que ainda em 1921, ela apoiou ativamente a greve dos trabalhadores em Hankou e junto a outros estudantes, ela teve na maior manifestação do 1º de maio que já tinha acontecido na China até então. Isso foi no ano de 1922. Em 1923, ela entrou para o PC chinês e em 1924, ela foi enviada para Moscou para estudar na Universidade Comunista dos Trabalhadores do Oriente. Em 1925, ela volta para a China às vésperas da Revolução Chinesa de 1926.
Pois é, Ma, muito importante tudo isso, porque a Shen Pilan foi uma mulher realmente extraordinária. Ela teve a altura de todas as provas que foram colocadas pela realidade, que não foram poucas, e que realmente, para a gente entender muito o que isso significa, é importante a gente ver o contexto da China, né? Nesse momento. E também ver que a história da Shen Pilan, ela é marcada justamente pela história da China, que era de intensa luta de classes, né? Típica de uma situação que veio se gestando ao longo dos séculos, culmina aí no início do século XX, mas não se circunscreve apenas a esse momento, né? Como se sabe, o próprio Marx, ainda no século XIX, ele dedicou muitas energias para elaborar sobre a importância da luta anticolonial como parte fundamental do combate assediado pelos trabalhadores de todo mundo. E nessas reflexões que o Marx faz, ele se volta para situações abertas na Índia e na China, né? Então, esses escritos do Marx sobre a China, eles são de inestimável valor para todos aqueles que queiram ser parte da construção de uma estratégia de libertação dos povos oprimidos do mundo. E demonstram, por outro lado, como são ridículas as alegações de que o Marx não pensava a luta dos outros povos que não os europeus, né? Uma coisa aí que está em moda aí de certas figuras pós-modernas falarem a torto e a direito, mas que é uma falácia, né? O Marx, ao contrário disso, desde aí aponta como a dominação imperialista britânica sobre a China foi marcada por capítulos dos mais sangrentos da história, né? A gente tem muitos exemplos. Um deles é a absurda Guerra do Ópio, que foi deflagrada na década de 40 do século XIX. E imaginem vocês, a Inglaterra obrigou a entrada do ópio na China através das companhias das Índias Orientais, que eram voltadas para financiar as expedições marítimas, né? Das quais tinham como resultado o estabelecimento de relações comerciais. Então eram grandes iniciativas nas quais o imperialismo britânico se valeu para explorar outros continentes e povos, né? Então, dessa maneira, frente à demonstração de ausência de interesse do imperador chinês daquele momento em comercializar de forma privilegiada com a Inglaterra no século XIX, essa tem a brilhante ideia, né, de forçar pelas armas, através das guerras do ópio, tratados nos quais a China seria obrigada a comprar droga, quebrando a sua economia e viciando a sua população e, dessa forma, rompendo qualquer possibilidade de resistência, né? Tentando romper, pelo menos, porque a resistência aconteceu, apesar disso tudo. A gente vai detalhar isso aqui no podcast. Mas, ao mesmo tempo que o imperialismo britânico fazer isso, ia impondo condições para realizar um verdadeiro saque às riquezas do país. Em especial ao chá, às sedas, especiarias tão valorizadas pela burguesia europeia da época. Então, esse contexto gerou uma situação insuportável para os trabalhadores chineses, né? Que, ligado à covardia do próprio imperador e da nobreza local, foi incapaz de oferecer qualquer tipo de resistência. Dessa maneira foi que a China milenar acabou sendo inserida à força no sistema mundial como uma semicolônia, né? Isso é, como um país oprimido e explorado pelos imperialismos, em especial naquele momento britânico, né? E como Marx sentia em todas as suas reflexões que o combate contra essa dominação era um tema fundamental para os interesses estratégicos do proletariado inglês, inclusive, né? Já que ele aí cunha a famosa frase de que não pode haver um povo livre que explorasse outro povo.
Acho bem importante o que você coloca, Simone, da preocupação do Marx em relação à luta anticolonial e como isso deveria se inserir na luta do proletariado inglês pela sua emancipação, né? Que vai na contramão da propaganda imperialista que buscava convencer o operário inglês que o trabalhador chinês era seu inimigo. Hoje a gente ainda estuda um pouco, ainda estuda pouco da história da Ásia e da África, né? Ou ainda dos enormes combates da própria classe trabalhadora europeia. E isso se dá principalmente porque a história que é contada pra gente é a história dos supostos vencedores, ou seja, é a história da classe dominante. E nessa história oficial não cabe nem a luta dos trabalhadores, dos povos oprimidos, das mulheres. E mesmo quando a história do Oriente é tratada, né, ela sempre se dá por um olhar ainda cheio do exótico, né, do exotismo como de um turista que vai desvendando ali terras selvagens, né? E essa visão xenófoba do Oriente, ela fica expressa, inclusive, em filmes hollywoodianos, né? Que ou ocidentalizam os cenários, os atores orientais, né? Para ser mais palatável ao gosto do público ocidental, ou ridicularizam a tradição, os costumes, né? Sem, no entanto, questionar nem o caráter de classe, nem a opressão às mulheres chinesas, né? E hoje, com a China ocupando os noticiários, graças às disputas do 5G com os Estados Unidos, pouco se sabe sobre a luta anti-imperialista de 100 anos atrás e as tarefas da classe trabalhadora chinesa, que hoje é a maior do mundo. O primeiro contato da China com o Ocidente, né, nos remete aos primórdios do capitalismo, né, com as grandes navegações. Portugal, né, que também fez seu passeio por aqui, né, que era uma das grandes potências nessa época, né, passa a ocupar uma pequena península no sul da China, que chamada de Macau, né, e vai estabelecer ali sua dominação num ponto estratégico para o comércio até agora, nos anos de 1999, né? Na primeira metade do século XIX, como resultado da derrota da Guerra do Ópio, que a Simone falou, vai ser a vez, inclusive, da Inglaterra também ocupar outra ilha importante, que é Hong Kong, que vai ser, essa ocupação vai ser até os anos de 1997. E além dessas disputas imperialistas das nações europeias, né, a região da Manchúria também vai ser disputada pelo Império Russo e pelo Império Japonês. Ou seja, a história da China vai ser marcada por disputas coloniais desde o século XVI. E essa longa história de dominação, ela não vai se dar sem resistência, né? A revolta dos boxers, por exemplo, né, que acontece no final do século XIX, vai marcar bastante a resistência chinesa contra os efeitos da Guerra do Ópio e da ocupação colonialista britânica, né? Sendo um levante em que os chineses combatiam as tropas com seu milenar Kung Fu, né? Ou seja, com as artes marciais desenvolvidas por séculos pelos chineses, né? Por isso, inclusive, que se chamou isso de a revolta ou levante dos boxers, porque eles lutavam com as mãos. Essa revolta, ela foi derrotada, deixou milhares de mortos e o império chinês em frangalhos, né? E na virada do século XIX para o XX, a China, que é um dos países mais antigos, das tradições mais antigas do mundo, né, era um país de joelhos diante dos imperialismos tanto da Europa, principalmente da Grã-Bretanha, né? Mas isso essa submissão e essa resistência, ela também vai, não vai se dar se tem contradições, né? De um lado, a gente vai ter os senhores da guerra, né? Ou seja, os grandes proprietários de terras que mantinham os camponeses sob seu controle, né? Um poder similar ao que seria o senhor feudal, né? E de outro lado, a gente tem uma burguesia ainda incipiente, né? Sedenta para ampliar o seu poder, inclusive inicialmente se apoiando no avanço imperialista. Né? E no meio disso tudo vai ter uma imensa massa de camponeses, de trabalhadores urbanos, né? E claro, das mulheres. E é fundamental a gente ver que o poder, como o poder político na China, ele estava intrinsecamente ligado ao controle das mulheres, né? Além do pé de lótus que a Maíra colocou, né? As mulheres, elas também não tinham direitos, elas deviam sempre estar submissas, seja aos seus pais, ao marido ou aos pais do marido. Além disso, né, os senhores da guerra, por exemplo, podiam tomar quantas concubinas quisessem só para satisfazer seus desejos. E não vai caber à mulher escolher quem vai ser o seu companheiro, né? Ela só... O único papel dela é se resignar ao seu destino, né? Inclusive, tem um filme que é muito bonito, que chama Lanternas Vermelhas, né? Que foi feito por um cineasta... chinês, que depois ficou bastante famoso também em Hollywood, que é o Zhang Yimou, que vai tratar dessa China em contradição, né? Entre a modernização e o antigo poder dos senhores da guerra e a relação, e a relação com as mulheres, né? Com as concubinas, né? Além disso, as mulheres não tinham nenhum direito à propriedade. E uma família, por exemplo, que tivesse um filho homem, ele acaba tendo direito a uma porção de terra, algum retorno financeiro, né? Só que se a família tiver uma filha mulher, eles não recebem nada. Então, desde antes da política do filho único, né? As famílias já vão preferir ter filhos homens, e isso até hoje. E não é por acaso, inclusive, que a luta das mulheres chinesas contra a opressão é a da luta revolucionária, né? E, inclusive, a luta das mulheres, né? Se colocar em relação à situação da mulher chinesa, vai ser a primeira experiência política da Chen Bila, né? Que vai, graças à discussão sobre o papel das mulheres na sociedade socialista, né? É que ela vai ser ganha para a militância revolucionária, né? Imagina vocês a coragem da Chen Bila de tomar a decisão de virar militante comunista nesse contexto, né? Com essa situação das mulheres, né? E ela não só vai decidir militar no Partido Comunista Chinês, como ainda vai combater dentro do partido, né, a sua própria direção quando ela vacila, né? Inclusive, ela vai se alinhando às ideias trotskistas, né? Que depois, mais pra frente, a gente já vai entrar nesse aspecto, né? Que antes, eu só queria chamar a atenção dos ouvintes, porque essa orientação política da Chen Bila dentro do marxismo era muito importante. O trotskismo, o Trotsky, ele vai aprofundar discussões que foram colocadas pelo Marx a respeito da luta anticolonial, reforçando a necessidade de um internacionalismo operário. E quando ele vai elaborar sobre a teoria da revolução permanente, né, bastante debruçado sobre os processos de lutas chinesas, né, o Trotsky chama atenção para a aliança entre a classe operária, que era minoritária, né, com o campesinato numa luta implacável contra a burguesia nacional liberal para impor uma ditadura do proletariado em aliança com o campesinato, né? Ou seja, com a classe operária hegemonizando e acaudilhando a pequena burguesia campesina, né? O que é o oposto do que fez o Stalin com a política criminosa que orientou o PC chinês a se aliar à burguesia com a sua teoria do socialismo em um só país, né, Simone?
É isso mesmo, Paty. E a gente vai detalhar um pouco melhor como, né, o Stalin foi parte aí de um desastre na China já em 1926. Mas antes disso, tem um complemento que é muito importante ao que você estava colocando, a gente precisa ter em mente, né? Tanto quanto quando a gente avalia o papel do Stalin, como quando a gente pensa estrategicamente a própria dinâmica de classes, né? Que é o papel cumprido pelas burguesias nacionais dos países de desenvolvimento capitalista atrasado. As burguesias desses países, que a gente chama de países semicoloniais, tais como foram as chinesas, né, do século XIX, início do XX e uma série de outras, elas são extremamente vis e covardes frente ao imperialismo. E quando a gente usa essas categorias, a gente não está fazendo um mero juízo de valor. A gente está retomando uma definição científica das relações econômicas, políticas e sociais que marcam essas burguesias desde o seu surgimento histórico, né? O Trotsky, sobre esse tema, tinha analisado as características fundamentais dessas burguesias e ele demonstrou como elas já nascem e encontram-se absolutamente subjugadas, né, por mil e um laços ao capital estrangeiro, ao capital imperialista. Por isso, essas burguesias muitas vezes se destacam por uma relativa debilidade em relação ao proletariado nacional. Né? Ela é uma burguesia que está prensada entre os interesses do imperialismo e o seu próprio proletariado. Né? Então, isso termina dando como resultado a formação de governos e regimes que são muito instáveis e que costumam oscilar entre esse capital imperialista e os interesses do próprio proletariado em nível nacional, o que pode fazer com que esses governos e regimes assumam faces autoritárias ou bonapartistas, né? Então, nas palavras do Trotsky, isso pode levar a que tais burguesias possam ser um instrumento do capital estrangeiro, atuando, nesse caso, né, contra o seu próprio proletariado, ou ainda que elas tentem manobrar, né, o seu povo, o seu proletariado, até chegando a dar algumas concessões, né? Mas o fundamental é que, seja lá qual for a constituição específica de cada forma de poder da burguesia nacional de um país determinado pelo desenvolvimento capitalista atrasado, a chave é que, em nenhuma hipótese, essas burguesias podem cumprir um papel independente e resolver as questões mais centrais da sua própria revolução burguesa. Me explico. Tá? Se a gente pegar um exemplo, que é a questão da divisão das terras agrárias, que a burguesia francesa resolveu com a Revolução de 1789, né? E que até hoje, em pleno século XXI, é uma demanda que não foi realizada, por exemplo, no Brasil, entendeu? Mas por que isso aconteceu lá na França? Porque a burguesia lá é imperialista, né? Então ela resolveu uma demanda que é típica da Revolução Burguesa. A burguesia chinesa do início do século XX, ela era igualmente débil e servil a qualquer outra burguesia dos países de desenvolvimento capitalista atrasado, né? E a imensa demanda, por exemplo, da unificação nacional chinesa, que era um alvo, enfim, de incessantes confrontos dos senhores da guerra, né? Esses senhores da guerra que a Pátia aqui explicou, que eram os grandes detentores das terras, eles não conseguiam sequer instaurar um país único, eles não conseguiam determinar a sua fronteira, eles não conseguiam sequer resolver essa questão fundamental, que é qual o território nacional e sob mando de quem ele está. Então, você imagina, se essa questão fundamental eles não resolviam, quem dirá as mais elaboradas, né? Então, frente a essa situação, quando a gente tem ali a descoberta, entre muitas aspas, né, da China pelo imperialismo britânico, né, que tinha aí toda essa série de questões ainda pendentes, né, da sua revolução burguesa, o imperador chinês, ao se negar a cooperar com a Companhia das Índias Orientais, como eu tinha dito, abre uma perspectiva para que a China seja aí invadida, né, e perde diversas guerras, né? Fundamentalmente porque o imperador, que era essa proto-burguesia, né, chinesa, ele tinha mais medo da mobilização das próprias massas chinesas, na medida em que ele estava cindido ali num contexto de guerra interna entre os senhores da guerra, uma série de conflitos, uma burguesia muito dividida também, e isso fazer com que o poder central temesse mais a mobilização dos próprios trabalhadores contra os invasores, né, numa possível guerra contra a ocupação, porque essas armas poderiam se voltar contra eles mesmos, né, do que os próprios invasores. Então, assim, a gente tem uma situação muito complexa que faz com que depois, né, isso se transforme em uma série de invasões, a Manchúria, que a Paty já mencionou, uma série de ocupações, enfim, a ocupação japonesa, que foi muito traumática para os chineses, que foi diretamente patrocinada pelo imperialismo, e a resposta da burguesia chinesa sempre foi, de alguma maneira mesmo, depois a gente vai explicar direitinho como o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista Chinês, respondia a tudo isso, né, o partido da burguesia nacionalista, Mas o que a gente vê justamente é que eles não seriam capazes de resolver as demandas, né, do seu povo e da classe trabalhadora chinesa em profundidade, né? Sempre chega um momento em que eles terminam aceitando essa dominação. E isso é muito importante da gente ter em mente, porque isso se traduz de uma forma bem concreta se a gente pega essa virada, que é muito dramática, do século XIX para o século XX na China, mais precisamente em 1911, né, que é quando se dá o primeiro momento da Revolução Chinesa. A Maíra tinha falado que a Revolução Chinesa não foi só 49, e ela está coberta de razão, porque esse processo ele começa em 1911, né, depois da derrota da Revolta dos Boxers, e nesse momento se derruba a dinastia Qing, né, e se proclama a República da China. Esse processo ele foi chefiado por uma figura chamada Sun Yat-sen, que foi o fundador do Kuomintang, esse partido da burguesia liberal, nacionalista, né, que acaudilhou aí nesse momento esse processo de 1911, e ele foi instaurado como o primeiro presidente das Províncias Unidas da China. O Kuomintang, ele foi considerado de uma forma desastrosa e tremendamente equivocada como a direção natural da Revolução Chinesa pelo Comintern, a mando do Stalin e do PC chinês, do Partido Comunista Chinês. Porque qual era a lógica do povo, né? Do Stalin e do Partido Comunista? Ah, a gente está sendo ocupado e invadido pelo imperialismo. Então a burguesia nacional tem interesse também de lutar contra o imperialismo. Então é ela que tem que dirigir esse processo. Isso vai se mostrar absolutamente falacioso, né, num país como a China, né? Isso vai ter consequências desastrosas, porque essa revolução que se abre, né, em 1911, ela não se fecha aí. Pelo contrário, ela abre um momento muito intenso de luta de classes. A gente vai ter todo o processo de 1926, a Comuna de Xangai, uma série de outros capítulos, né? Mas ao contrário de nesse momento haver uma vitória da classe trabalhadora chinesa, né, que é o que poderia se dar se a revolução burguesa, que a burguesia mesma não poderia resolver, se transcrescesse, para usar a palavra do Lenin, em socialismo, você teria aí, desde então, a possibilidade de uma vitória muito profunda da classe trabalhadora chinesa, né? Mas não, sob a orientação oportunista do PC chinês, sob a tutela do Stalin, o que se tem é uma orientação no qual o Partido Comunista deveria se submeter politicamente ao Kuomintang, que não só não assegura a vitória, como ainda abre um caminho para perseguição e posterior assassinato de uma série de militantes, enfim, ostracismo imposto pelo Kuomintang contra os comunistas.
Nossa, se ouvindo você falar, primeiro que assim, né, tipo, quando a gente fala, né, dos crimes do stalinismo, tipo, quando a gente aprofunda dessa forma, vai ficando cada vez mais claro. Eu acho que nesse episódio o pessoal vai conseguir ter muita clareza do papel do stalinismo na China. Mas também eu fico pensando, né, como a burguesia é medrosa, né? Cagona, pra falar um bom termo. e morre de medo da classe trabalhadora, né? Tipo, então, essa é uma coisa. E a outra coisa é que quando a gente fala das burguesias semicoloniais, é meio difícil não citar, né, a burguesia brasileira como exemplo, né? Porque assim, cara, é incrível como são capachos do imperialismo, né? E a gente percebe isso todo dia, e ainda por cima os caras têm a cara de pau de falar que eles são os defensores da pátria, enquanto eles entregam, assim, o país totalmente pro capital estrangeiro, né? Então, assim, tipo, realmente é uma característica comum da classe burguesa ser dessa forma, né? Principalmente nos países semicoloniais, né? E na China, e os seus processos, né, diversos, né, seus processos revolucionários, né, essa confiança que foi alimentada pelo PC chinês na burguesia nacional levou a verdadeiros massacres da classe operária chinesa, né? Que, como assim falou, foi uma classe trabalhadora que ficou refém do Kuomintang e se viu derrotada mais de uma vez, né? Então, nesse marco, eu acho que é importante a gente localizar as lutas políticas que estavam sendo travadas na União Soviética, ainda antes do Trotsky ser expulso pelo stalinismo, e os combates que se seguiram, né, contra as posições do Stalin, tanto pela oposição de esquerda, fundada pelo Trotsky em 23 e que durou até 1928, mas também como tudo isso, né, que se discutia na União Soviética, teve um reflexo fortíssimo na China, né? Sendo que a Champlain foi uma revolucionária que teve na linha de frente na defesa das ideias do Trotsky contra a política de traição da Terceira Internacional. Em primeiro lugar, eu queria destacar o combate à teoria absurda do stalinismo, que foi a teoria do socialismo em um só país. É verdade, gente, ó. O Stalin, ele não teorizou quase nada na vida toda dele. Mas essa teoria medíocre ele fez, né, teve peso e até hoje atrai alguns setores, assim, pra poder, enfim, que defendem isso, do socialismo em um só país. E assim, obviamente, defender o socialismo em um só país é um choque direto com a concepção revolucionária do Lenin, né? Mas pra levar essa discussão à frente, o stalinismo, ele dizia simplesmente que 9/10 das tarefas revolucionárias na União Soviética já tinham sido cumpridos, né, logo da tomada do poder. Imagina, gente, o quanto isso desarma a classe trabalhadora, né? Porque se quase tudo já foi feito, né, a gente pode ficar sossegado aqui esperando o comunismo chegar, né? Então, assim, é bem absurdo mesmo defender essa teoria, né? E a gente sabe, né, a começar pelo Lenin, né, que já defendia isso, né, que a tomada do poder em um país como a União Soviética tinha que estar a serviço de derrotar as burguesias internacionalmente, né? Sendo que, enfim, o capitalismo, né, é uma cadeia global e por isso, né, a Revolução Russa também era um elo de uma cadeia revolucionária global, né? Mas o oposto disso, o stalinismo teve uma linha de calúnia e perseguição a todos que eram críticos às traições do Stalin, né? Isso em nome de manter o socialismo em um só país, e foi assim que aconteceu na União Soviética, onde, além da expulsão do Trotsky, aconteceram os processos de Moscou e o extermínio físico de toda a direção do Partido Bolchevique e da vanguarda da classe trabalhadora. E na China, isso aconteceu na União Soviética com o nível de revolução que a gente viu, né, acontecer lá em 1917. Então imagina na China os efeitos que, enfim, essa política teve. Foi, assim, muito importante, né? E para combater essas traições do Stalin, se formou, né, uma série de simpatizantes e sessões também de gente que queria se ligar à oposição de esquerda do Trotsky em vários partidos comunistas no mundo. E na China isso não seria diferente, né? A Champlain escreveu em 1965 um texto, né, que a gente está usando, além do Lutadoras, né, a gente está usando também bastante aqui para fazer esse episódio. Foi um texto de presente de aniversário para o seu companheiro de vida, que estava completando 70 anos em 1965. E ele foi um forte combatente trotskista durante 40 anos, né? Esse chinês se chamava Peng Shuxie e ele foi um jovem que aderiu ao PC chinês logo no início dos anos 20. Mas ele não fez isso cegamente, né? Porque já em 1926, ele começou a questionar a linha da Comintern para a Revolução Chinesa, né? Justamente a linha de unidade com a burguesia, né? E falando até melhor, a linha de que o PC chinês não tivesse nenhuma autonomia frente ao Kuomintang do Chiang Kai-shek, né? E ele falava isso sem conhecer ainda a existência da oposição de esquerda na União Soviética. Ele dizia o seguinte, né? Abre aspas aí pro Peng Shuxie: a Revolução Chinesa é atualmente uma revolução nacional democrática, mas que essa revolução não se limita de maneira alguma aos ideais nacionais e democráticos. Ela transforma-se gradualmente em uma revolução socialista. Fecha aspas, e depois ele segue em 1927 com a mesma ideia, né? Abre aspas de novo pro Pen. Finalmente, deve-se entender que a Revolução Nacional não é a última etapa da revolução. Não é mais do que um caminho em direção à revolução socialista. A emancipação final e verdadeira da humanidade depende unicamente da construção da sociedade comunista. O objetivo último do leninismo é conduzir toda a humanidade da opressão de numerosas sociedades à liberdade do comunismo. Assim, a revolução permanente pode ser compreendida no sentido de um processo que se dirige diretamente da Revolução Nacional à Revolução Proletária. Fecha aspas. Em 1929, gente, o Peng Shuxie, através de estudantes chineses que acabavam de voltar de Moscou, finalmente se inteirou da existência da oposição de esquerda e das ideias defendidas pelo Trotsky, inclusive sobre a China, né? Até aí ele não sabia do que o Trotsky estava defendendo lá, né? Qual era o combate que ele estava dando, né? Então, a partir daí, dele saber isso, ele começa a organizar efetivamente uma corrente trotskista na China. E assim, rapidamente, eles reúnem, num primeiro momento, cerca de 50 quadros chineses para construir a oposição de esquerda dentro da China, né? As discussões foram muito acaloradas e sacudiram realmente, assim, o PC chinês. E 80 quadros do partido se juntaram à oposição. com uma repercussão que, meu, imagina, em todo mundo. Tipo, era o stalinismo, né, fechando tudo o que acontecia pro mundo inteiro e, de repente, na China se constrói uma corrente trotskista, né, desse tamanho. É, o Peng Shuxi, acompanhado da Chen Pilan, fundou a Liga Comunista na China e eles atuam nesse momento em defesa do armamento da classe trabalhadora contra a invasão japonesa. Muitos militantes, quando conheciam as posições do Trotsky, se juntavam à oposição, né, que vinha se desenvolvendo de forma crescente, com publicações próprias, com influência, né? Além disso, eles fizeram várias traduções dos livros do Marx, de livros do Lenin. Então, quando acontece a Terceira Revolução lá em 1949, o Peng Shuxi caracteriza esse processo como uma revolução deformada, já que o regime que foi estabelecido a partir dessa revolução era uma verdadeira burocracia, que se colocava acima das massas dos trabalhadores, né? A gente vai falar mais do Peng Shuxi ao longo dessa conversa, mas ele sofreu, assim, várias perseguições, assassinato dos seus companheiros, calúnias de todo tipo, e seguiu mesmo depois de ter sido obrigado a deixar a China como um defensor implacável do trotskismo. A Chen Pilan conta nesse texto que eu citei, né, que se chama Meus Anos Transcorridos ao Lado de Peng Shuxi, que mesmo depois de diversas derrotas, o Peng defendia, assim, nas palavras dele mesmo, né, abre umas aspas aí de novo, defendia que devemos elevar o nosso próprio nível através do estudo do marxismo. Não é somente uma necessidade absoluta para dirigir a revolução, como também é a arma mais eficaz para resistir às decepções que sobrevêm num período contra-revolucionário. Fecha aspas pro Peng, o que mostra aí como, apesar de tudo, o cara foi até o final na defesa do trotskismo.
É isso aí mesmo, Maíra. E assim, só complementando essa síntese que você colocou da trajetória do Peng Shuxi, a gente tem que lembrar que ele estava travando um combate muito importante dentro do Partido Comunista Chinês, né? Ele já tinha chegado a definições próximas, assim, em vários textos, né? Próximas a essa que você explicou, ele deixou uma série de textos que são provas do combate que ele vinha dando, né? Isso se vê, por exemplo, no debate que ele teve com outro dirigente do Partido Comunista Chinês, que se chamava Shen Tu Hsiu, que escreveu... Estou tentando aqui dar um sotaque chinês aqui, mas não está... Pois é, mas esse dirigente do Partido Comunista Chinês, ele escreveu um artigo que chamava A Revolução Nacional e as Classes Sociais. E nesse artigo, esse Shen, né, depois de ter analisado as classes sociais na China, sua relação de forças, ele chega a uma conclusão. Ele diz que somente a burguesia pode dirigir a Revolução Nacional Chinesa, né? E aí ele alega que isso se dá porque, por um lado, o caráter dessa revolução é naturalmente burguesa, e por outro lado, porque o proletariado está em número menor, né, do que outros setores sociais. E faltam para eles os conhecimentos necessários para dirigir a revolução, né? Enfim, assim, é uma coisa bastante senso comum, né, se você for parar para pensar, que vai na contramão do que aconteceu de fato na China, né? E que o Trotsky já tinha rompido essa visão, né, de que a revolução burguesa nos países capitalistas atrasados deveria ser dirigida pela própria burguesia, porque ele já tinha demonstrado, né, na teoria da revolução permanente, que nesses países a burguesia não consegue realizar a sua própria revolução burguesa, né? Então, assim, justamente por todo aquele fator que a gente tinha falado, ela já nasce submissa ao imperialismo, né? Já nasce ali sem conseguir ter uma posição independente. Então, a companheira do Peng Shuxi, né, a Chen Pilan, que a gente está narrando aqui um pouquinho da história dela, ela vai contar como esses conceitos, né, do Shen Tu Hsiu, eles causam uma confusão muito grande dentro do Partido Comunista Chinês, né? E que o Peng, mesmo não tendo mencionado o Shen, ele elaborou importantes artigos, né, que eram muito críticos e demoliam essa posição de que a revolução burguesa na China seria dirigida pela burguesia, né? Um desses artigos, que é um artigo de 1925, ele analisa em detalhe as bases econômicas e os interesses de todas as classes sociais na China, né? Desde a burguesia, isso é, os banqueiros, os comerciantes, os industriais, passando pela pequena burguesia, pelos artesãos, pelos camponeses, pelo proletariado E a partir dessa análise, o Peng mostra com muita categoria, com muita força, que a burguesia chinesa, incluindo os capitalistas industriais, dependiam direta ou indiretamente dos imperialistas, assim como os senhores da guerra chineses. Não podiam organizar a luta, né, contra esses últimos, porque eles tinham ligações muito profundas, né, ligações de interesse, e que para existir de fato o triunfo da revolução nacional na China, de emancipação nacional em relação à ocupação imperialista, né, ao jugo imperialista, era necessário que uma outra força social se colocasse em movimento, né, justamente porque só a classe trabalhadora poderia ter independência o suficiente para levar isso até as últimas consequências. Mas a burguesia tinha muito medo do proletariado, né? Então, por conta disso, a burguesia se revelava inevitavelmente reacionária. Isso se demonstrou muitas vezes na história da China e na história da luta de classe internacional também, não só da China, né? Mas na China daquele momento, a gente tem um exemplo bem concreto, que é o massacre dos comunistas, né, que acontece em 1927 pelas mãos do Kuomintang, que é o partido da burguesia nacionalista chinesa, como a gente já falou aqui, né? E internacionalmente a gente tem desde o início do século XX incontáveis derrotas protagonizadas por essa orientação nefasta, né, de ligação e aliança da classe trabalhadora com a burguesia nacional em nome de combater o imperialismo, né? São muitos exemplos que a gente poderia dar aqui, e esse não é um patrimônio apenas da tradição do PC chinês, né? Ele abarcou inclusive toda a tradição stalinista, toda a política de frente popular adotada pelo stalinismo, inclusive após, né, o momento lá ultra-esquerdista da Terceira Internacional, e a gente tem aí uma série de capítulos, né, nos quais essas frentes populares, que para o ouvinte que não conhece, são frentes políticas formadas tanto por organizações de esquerda junto com alas da burguesia em momentos de intensa luta de classes para salvar o poder da burguesia, para desviar o processo da luta de classes, né? Essa foi uma política que foi protagonizada, por exemplo, para derrotar por dentro a própria Revolução Espanhola, né, da década de 30. E o Stalin aprovou, e inclusive em nome dela, ajudou aí a desarmar a própria resistência dos revolucionários, né? Então, assim, tem consequências terríveis, nefastas, se faz perder aí uma grande possibilidade de vitória, né? E isso coloca em xeque totalmente uma noção que veio aí se disseminando através de certas figuras das redes e tal, na internet, que tentam vender uma ideia que é uma falsidade absoluta de que o Stalin era um grande estadista, sabe? De que tudo que ele fez, acordo com o Hitler, enfim, todas as capitulações do Stalin seria porque ele era um grande estadista. Na realidade, quando você vê a orientação que ele deu, né, como essa do Kuomintang, que a gente vai explicar melhor aqui agora, isso você só pode achar se você não conhece, né, a história, porque nos momentos principais de grande embate da luta de classe internacional, incluindo aí diversos processos revolucionários, a orientação do Stalin, né, e da Comintern, dessa concepção estratégica vinda do stalinismo, só pode levar à derrota, né? Ela mina a independência de classe do proletariado.
Isso que você coloca, Simone, eu acho que fica bastante explícito na política que foi defendida pelo PC chinês, né, sob a orientação da Terceira Internacional do Stalin. Na China, que é de forma semelhante, né, à Rússia, conviviam ali a exploração extensiva do campo, relações feudais com cidades, né, onde vai florescer grandes indústrias, né, concentrando milhares de operários e operárias, como em Xangai. Essas condições objetivas, junto com a existência de um jovem proletariado concentrado nas cidades, né, faziam com que, na China, né, as possibilidades reais de resolver as tarefas nacionais, que eram a unificação e a libertação nacional, a reforma agrária e os direitos democráticos em geral, né, estivessem nas mãos da classe operária, como na Rússia em 1917. Essa era a opinião da Chen Bilan, né, e também do Peng Shuxi. No entanto, né, o jovem PC chinês foi muito condicionado pela Internacional Comunista, que vai defender que, como a China tinha que se enfrentar, que defendia que como a China tinha que se enfrentar com armas, com o imperialismo, né? A burguesia nacional e o seu partido, que é o Kuomintang, né? Seriam aliados nessa batalha. Uma desorientação que cobrou um preço muito grande em vidas de militantes comunistas. Ao aceitar a ordem de se subordinar ao Kuomintang, né, isso vai selar o destino trágico da classe operária chinesa, né, e da Revolução Mundial. No texto que a Maíra já citou, né, Meus Anos Transcorridos com Peng Shuxie, ou ao lado de Peng Shuxie, né, depende da tradução, a Zhenbilan ela vai nos contar que ao ter aceitado essa ordem, os dirigentes do partido eles vão mudar de posição e vão se orientar mais à direita. O Mao Tse-tung, por exemplo, vai escrever um artigo intitulado O Golpe de Estado de Pequim e os Mercados, onde ele empurrava a burguesia a se sublevar contra o partido, né, e a colaborar com eles em Xangai para fazer avançar a revolução. Quanto maior fosse a unidade dos mercados, né, de acordo com Mao Tse-tung, mais forte era a sua capacidade de dirigir as massas em todo o país e mais curto seria o tempo necessário para o êxito da revolução.
É um erro crasso, né, Paty? Porque se a gente pega aí o desenvolvimento dos acontecimentos, a gente vê que o Mao Tse-tung estava também sendo outro grande estadista da derrota, né? Porque não foi isso que aconteceu, né? A gente tem que ter em mente que era um momento dramático em que uma estratégia correta era fundamental, dado que os trabalhadores na China podiam ter vencido, e com essa orientação isso era impossível, né? Só para dar uma ideia aí para os nossos ouvintes, dos intensos fenômenos da luta de classe que abriam a possibilidade da vitória do proletariado chinês entre os anos de 25 e 27, é aí, por exemplo, que se desatam vários movimentos, né? O movimento 30 de maio é muito importante porque ele ativa a resistência contra o imperialismo e os senhores da guerra ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem aí uma situação no qual, através de todo o país, e não é um país pequeno, é a China, né? Entre 1925 e 1926, os operários, os camponeses, os estudantes, as mulheres, os diferentes setores da pequena burguesia foram parte dessa onda revolucionária, né? Eu estou separando propositalmente o ano de 27, que é justamente o ano em que o Kuomintang resolve reprimir os comunistas, né? Mas até então, antes disso, tinha aí uma unidade importantíssima, muito potente, que poderia ter levado a uma vitória, né? Inclusive chegando aí a constituir soviets, enfim. Uma série de fenômenos muito radicalizados, muito profundos, né? E cada vez que se abria uma situação desse tipo, que era motivada por esse tipo de acontecimento, né? Por exemplo, na luta desses setores contra um dos senhores da guerra, que muito importantes na China, que se chamava Feng, né? Ou a invasão da Manchúria pelos japoneses, que também suscitou um grande processo de mobilização, ou mesmo um massacre que foi protagonizado, né, em 18 de março em Pequim, contra centenas de milhares de pessoas que se manifestavam lá na rua de Xangai. Enfim, cada um desses episódios, né, que foram sendo impostos aí pela luta de classes no interior da China, abria a possibilidade de um contra-ataque, né? Abria a possibilidade de uma organização superior da classe trabalhadora, né? A gente tem, por exemplo, uma emocionante manifestação de protesto, né, justamente contra esse massacre que ocorre em 18 de março, que é um processo que acontece em Xangai e que tem como resultado um golpe de Estado no dia 20 de março no Cantão, né? E isso só mostra como a situação era convulsiva, porque nesse momento, Chiang Kai-shek, que é um dos principais dirigentes do Kuomintang, né? Ele é um representante da burguesia com quem o partido chinês tinha colaborado dentro do Kuomintang. Ele aproveita toda essa situação e ele mostra suas reais intenções, né? Então, a partir de 26, depois de todos esses fenômenos da luta de classes que eu citei, você tem aí um momento de viragem, que é um acontecimento que chegou, né, para quem estava botando fé ali no Kuomintang, como um raio em céu sereno e que terminou pegando todo o Partido Comunista desprevenido, né, pela desorientação anterior e paralisou de fato o partido, né? A PEN, a Zhenbilan, ela conta como a militância, né, os membros do Partido Comunista da região de Xangai, eles foram pegos de surpresa, né, pelo golpe dado aí pelo Chiang Kai-shek, pelo Kuomintang, né, eles ficaram totalmente desorientados. E ela vai narrando como essa desorientação no dia seguinte ao golpe, né, depois que o Comitê Regional de Xangai analisou a situação, convocou os militantes para uma reunião e, enfim, mais de 100 pessoas, né? A gente tem que lembrar que era um momento também que não é como hoje, que a gente pode se mobilizar, assim, fazer ato publicamente. Então, 100 pessoas era um número razoável, porque eles não representavam só eles, mas as instâncias do partido, né? Elas foram lá escutar o informe do PEN sobre o golpe do Cantão, né? E qual, afinal de contas, era a opinião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, né? E no final da reunião, quando elas entenderam de fato a situação e que isso era um resultado da orientação de apoiar o Kuomintang, elas ficaram indignadas. Elas tinham, assim, total acordo sobre o significado da natureza reacionária da burguesia, já sabiam disso, e que os comunistas tinham que superar de uma vez por todas a posição oportunista de apoiar o Kuomintang, né? Uma posição que a gente já disse, mas não nos cansamos de frisar que foi orientada por Moscou, foi apoiada por Moscou, né? E os militantes queriam lutar firmemente para acabar com essa posição oportunista do lado do proletariado, né? Então, nesse texto que a Maíra falou, né, que a Shen escreve sobre esses dias dramáticos, ela conta justamente como tinha um clamor muito importante no interior do partido para reconsiderar a colaboração política do Partido Comunista Chinês com o Kuomintang, né? Colocando assim, em primeira ordem o problema da política que o partido teria que ter em relação a essa organização burguesa, né? Os militantes, eles exigiam que o CC encontrasse uma via, né, e um meio de ter a cabeça do Chiang Kai-shek. Eles estavam assim, pé da vida, e eles estavam tomando assim, de uma vez por todas, a consciência do que tinha acontecido, né? Que eles apoiaram a burguesia e os seus chefes, né? A burguesia nacionalista, e no primeiro momento essa burguesia dá um golpe contra os comunistas, né? Cerceando, enfim, toda a possibilidade de existência do Partido Comunista, né? E depois de uma análise crítica, o CC, ele vacila tudo, mas ele decide um contra-ataque. No entanto, assim, não é um contra-ataque que vai até as últimas consequências, né? Depois, conforme a gente for falando aqui da história do movimento trotskista, né, criado aí pelo Peng Shuxi, pela Chen Pilan, aí a gente vai ter uma noção de como esse combate não acaba aí, né? Pelo contrário, ele se inicia aí com mais determinação.
Não, pois é. As consequências dessa política, né, elas vão ser desastrosas para a classe trabalhadora chinesa. E esse texto da Chen Bilan, né, conta também que depois da partida do Peng Shuxi do Cantão, né, retornando para Xangai no começo de junho de 26, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês foi forçado a adotar a política da Kuomintang de submissão a Chiang Kai-shek, né, um dos dirigentes do Kuomintang. Com a ajuda do Borodin, né, que era um enviado do Stalin à China, né, o Chiang Kai-shek vai consolidar a sua ditadura militar sem obstáculos, manipulando ali todo o aparato do Kuomintang, a administração e o exército para os seus próprios fins, né, e nomeando a si mesmo para o posto de comandante-chefe para empreender a expedição do norte. E frente à crescente ameaça, o Comitê Central do PC chinês considerou necessário corrigir a política de subordinação. E aí, em junho de 26, acontece uma reunião do Comitê Central. O Shen Zhu, Shen Zhuxiu e o Peng Shuxi deram uma proposta para pôr fim a colaboração interna ao Kuomintang, né? Para substituir uma colaboração de partido a partido, liberando assim o PC chinês do jugo do Kuomintang. Eles vão propor também pôr em prática a política afirmada pelo PC de dirigir a revolução dos operários e camponeses. Ainda que o plano proposto, né, não tenha sido adotado, a maioria dos membros tiveram acordo em submeter à consideração da Kuomintang, né, da Kuomintang. E a Kuomintang criticou duramente e rechaçou esse plano, né? O PC chinês, então, não tinha outra alternativa senão obedecer às ordens da Internacional e continuar sua política oportunista. Isso significava que o PC chinês devia mobilizar o conjunto dos operários e dos camponeses para apoiar a expedição do norte comandada pelo Chiang Kai-shek. É a partir dali que os operários estavam obrigados a não violar os direitos de propriedade burguesa, negava-se aos camponeses o direito de tomar posse das terras das mãos do latifundiário, dos latifundiários, sob o pretexto de que era cedo demais. O PC chinês ele não podia fazer nenhum trabalho de propaganda entre as tropas do Kuomintang ou organizar algo nas fileiras do Kuomintang, Em particular, o PC chinês não devia instaurar a sua própria estratégia baseada nos soviets de operários camponeses e soldados, porque isso ameaçava prejudicar a colaboração entre o Kuomintang e o PC chinês e constituiria uma louca aventura que superava a etapa da Revolução Nacional. A Revolução Chinesa, então, foi levada passo a passo, orientação da Internacional Comunista, foi levada passo a passo a um beco sem saída no caminho da sua destruição. Essa é a política do Stalin levada até o final.
Não, gente, assim, é muito absurdo. Eu fico inconformada. Imagina bem. É absurdo, é revoltante. Imagina bem essa situação.
Revoltante.
Sim. Tipo, você é um comunista. A Revolução Russa acabou de acontecer. As suas lições estão na cara do mundo, E servem pra classe trabalhadora e também pra burguesia. Aí tem um baita movimento revolucionário no seu país. E a direção do Partido Comunista simplesmente abre mão de organizar a força da classe operária em nome de fazer conchavo com a burguesia. Tipo, assim, sem palavras, O PC chinês tinha que atuar com o Kuomintang, Como a Paty falou, era proibido de fazer propaganda comunista, Então, assim, realmente não existia disputa, era só concessão mesmo, Eu fico, assim, alucinada de raiva de saber que o Stalin, inclusive, ele nomeou o Chiang Kai-shek como membro honorário do Partido Comunista Russo. Tipo assim...
Ave Maria.
Não, é sem noção, É absurdo, a gente tem que falar mesmo porque é uma história que tem que ser conhecida, Mas justamente tem lógica, pro Stalin, Porque, enfim, ele tava dirigindo os comunistas no mundo inteiro diretamente pro abismo, Então, assim, existia uma discussão. Essa é a conclusão. Existia uma discussão séria de que o modelo russo não podia ser implementado na China, por suas particularidades nacionais, A questão do atraso chinês e tudo isso, mesmo com um proletariado ultraconcentrado e combativo, Eles ainda discutiam que a burguesia tinha que dirigir a revolução, porque as tarefas eram democráticas e se tratavam, como vocês já falaram aí, da distribuição das terras e etc, O mais incrível, gente, é que tem hoje, na verdade, que fala que o Brasil também, Também a Revolução Brasileira tem que ser dirigida pela burguesia. Imagina a situação.
Nossa Senhora.
Estamos lascados,
Pois
Imagina.
Mais do que lascado,
Imagina o velho da Havan, dirigindo a revolução.
Avaldo,
o velho da
Havan
e o Temer. Não, sem condições. Mas frente a isso, o que estava rolando na China, o Peng Shuzhi, ele escreveu um texto em 1927, onde ele perguntava, abre aspas para o título do texto: aplica-se o leninismo às especificidades nacionais da China? E ele mesmo respondia: a Revolução Chinesa é atualmente uma revolução nacional democrática, mas que essa revolução não se limita de maneira nenhuma aos ideais nacionais democráticos, transforma-se gradualmente em uma revolução socialista, Fecha aspas. O PC chinês, por orientação da Comintern, inventou uma nova lógica que foi chamada a lógica do bloco das quatro classes. Ou seja, operários, camponeses, pequena burguesia e burguesia que deviam levar adiante um governo de coalizão que devia ser representado pelas diversas classes sociais. Uma política que se mostrou na prática como anti-operária, anti-camponesa, anti-soviet, e até hoje, o stalinismo trabalha com esse tipo de concepção traidora da classe operária, E a gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, um ressurgir dos defensores da tradição stalinista, né? E essa tradição é justamente a de serem coveiros dos processos revolucionários no mundo inteiro.
Pois é, né, Mayra? Eu acho interessante esse neo-stalinismo que está surgindo, porque, assim, os momentos críticos, as coisas mais falaciosas, as coisas mais absurdas, eles não têm como explicar, assim. Eles simplesmente colocam todo mundo que critica como se estivesse fazendo um juízo de valor, ou como se não entendesse que o Stalin, o Mao Tse-Tung foram grandes estadistas. Aí eu fico me perguntando, né? Como pode um grande estadista, pelo menos assim, estadista da classe trabalhadora, né? Porque é disso que se trata. Porque se for para ser estadista de um estado de outra classe, a gente não está interessado, né? Mas assim, como pode um grande estadista achar que um bloco das quatro classes, né, que unifica aí operário, camponês, pequena burguesia, ou seja, todas as alas, todos os setores sociais que não têm o poder econômico nem político, e junto com quem tem o poder político e econômico, né, ou econômico em alguns casos só, que é a burguesia, e pode unificar esses interesses irreconciliáveis. Eu não sei como isso pode ser considerado um grande estadista, mas enfim, né, isso foi só um preâmbulo para dizer que justamente, né, o peixe de ser voltando lá à China, ele sempre pensou, como você mesma disse, a história deu razão para ele a todo momento, que limitar a Revolução Chinesa a esse estágio de Revolução Nacional e aprisionar essa revolução, a dependência da colaboração entre o Kuomintang, né, e o Partido Comunista Chinês, era um absurdo, que não estava de acordo com a experiência histórica da Revolução de Outubro na Rússia mesmo, né? E ele estava coberto de razão. Então, assim, foram vários os escritos que ele tem para debater esse tema. Para dar um exemplo, em 1927, ele também escreveu um artigo em que ele criticava esse raciocínio falso, né? Justamente o que você está falando, de que as particularidades nacionais da China seriam tão diferentes das da Rússia que o leninismo seria inaplicável na China, que é uma coisa que os stalinistas falam até hoje, né? Para tentar justificar o socialismo num só país. E o Peng, já naquele momento, ele analisa em detalhe as condições sociais, né, e econômicas da China, a relação de força entre as classes, a posição internacional da China no sistema, né? Ele observa que tem, a partir de toda essa análise, mais semelhança com a Rússia diante da Revolução de Outubro do que diferença no que diz respeito à dinâmica da potencial revolução, né? E aí é que ele conclui que se podia esperar que a Revolução Chinesa sim seguisse o modelo russo e que o leninismo era perfeitamente aplicável à situação chinesa. Ele vai dizer, por exemplo, que a Revolução Chinesa era uma revolução nacional democrática, mas que essa revolução não estava limitada de forma nenhuma aos ideais nacionais democráticos. Ela tinha que se transformar gradualmente em uma revolução socialista, né? Em uma perspectiva muito semelhante à que o Trotsky tinha elaborado. Então, no início do ano de 27, quando a Revolução tinha alcançado aí um estado muito crítico na China, o Peng Shuxian mostra que a tendência ao compromisso, né, aqueles que defendiam o compromisso reacionário com a contra-revolução já burguesa, representada pelo Chiang Kai-shek, e acabar levando a derrota da Revolução. E as conclusões do Peng, elas foram adiantadas duas semanas antes que os operários de Xangai saíssem vitoriosos aí no que foi o auge, né, desse processo revolucionário, que foi o levantamento armado de 21 de março de 1927. As posições que ele defendeu cinco semanas antes desse golpe do Chiang Kai-shek, que aconteceu em 21 de abril, quando ele massacra, né, todo esse processo que acontecia em Xangai, massacra as massas revolucionárias, já colocavam muito claramente qual era a dinâmica que a revolução devia ter, né? Essa previsão do Peng, ela se revela absolutamente exata. Os trabalhadores de Xangai, para que os ouvintes tenham uma ideia, eles organizaram uma insurreição armada nesse dia 21 de março de 27, é justamente resposta ao avanço da expedição do norte, né? Ou seja, ao avanço do próprio Kuomintang. No dia seguinte, eles ocuparam a cidade inteira, com exceção aí das ocupações estrangeiras, né? Porque a correlação de forças não chegava tanto. Mas o que é importante é que se organizaram cerca de 2 mil piquetes armados para manter a organização, né? Ou seja, uma verdadeira comuna em Xangai, e os operários, eles foram para os sindicatos e se voltaram ao Partido Comunista Chinês, abrindo a perspectiva de se instaurar aí um regime verdadeiramente proletário, né? E se, vamos supor, né, se só nesse momento chave, nesse momento fundamental, né, vamos supor que o Partido Comunista Chinês tivesse tido a orientação equivocada em todos os momentos desde 25, né? Mas se só nesse momento o Partido Comunista não tivesse sido controlado pelo Comintern, se ele tivesse podido seguir suas próprias convicções, como o Peng defendia, né? Lembrando que o Peng era dirigente do Partido Comunista Chinês, que estavam baseadas nas lições tiradas da Revolução de Outubro na Rússia e nas suas próprias experiências, né? Se os operários tivessem sido conduzidos, vamos dizer assim, de maneira firme, né? Tivessem conseguido atrair a direção e a simpatia dos soldados, se eles tivessem conseguido organizar os soviets, os conselhos de delegados que representavam aí os operários, os soldados e os camponeses, e tivessem conseguido, com toda essa força organizada, desferir um golpe decisivo contra o Chiang Kai-shek, estabelecido uma ditadura proletária contra a burguesia, esses trabalhadores de Xangai teriam cumprido a sua missão histórica. A gente teria uma Comuna de Paris em Xangai muito mais avançada, né? Como fizeram os trabalhadores de Petrogrado, como fizeram os trabalhadores russos. Mas, ao contrário disso, né? Nesse momento, a direção falha miseravelmente. E o Partido Comunista Chinês segue aí a orientação de que deveria obedecer a Comintern, né, a política oportunista de colaborar com o Chiang Kai-shek, né, a política stalinista aí de ir atrás da burguesia. Né? Então, é muito frustrante o que acontece na China, apesar de todo o combate que o Peng deu, e o que combate essa frustração justamente são os grandes ensinamentos que ele deixou e que a gente pode ter acesso hoje, né? De que uma vitória tão importante quanto essa insurreição armada em Xangai tem que ser levada até o final. Ela não pode ser seguida pela orientação que termina desarmando politicamente, que era a orientação dada pelo Partido Comunista Chinês de seguir atrás da burguesia. Né? O Partido Comunista Chinês ele tinha que fazer o que o Comitê queria que ele fizesse, né? Que era organizar um governo provisório em Xangai, com colaboração com a burguesia, e dessa maneira criar aí todas as possibilidades para desviar o processo e derrotar o processo por dentro. Né? Porque os setores burgueses que participavam do governo provisório, eles faziam todo o possível para paralisar, né, esse processo. Eles faziam sabotagem, boicote. Eles esperavam aí ganhar tempo para ver qual seria o próximo movimento do Chiang Kai-shek. Então, assim, isso amarrava totalmente a mão dos comunistas e dos trabalhadores, né? Fazia com que eles ficassem impotentes. E dadas as circunstâncias que se colocaram ali, o Partido Comunista Chinês era inútil, né, para os trabalhadores. Era não só inútil, como inclusive era danoso nessa situação, né? Então, isso realmente deu tempo, né, para que na manhã do dia 12 de abril de 1927, o Chiang Kai-shek, se beneficiando aí, né, dessa margem de manobra que o Partido Comunista Chinês deu de presente para ele, monta aí um complô novo, ele dá um sinal para começar o massacre contra os comunistas e aí dá o segundo golpe, né, massacra novamente. E muitos comunistas e militantes, né, muitos trabalhadores, eles caíram aí nas mãos, né, dos capangas, né, porque isso daí é capanga, do Chiang Kai-shek em Xangai, e terminou aí entrando para a história esse processo como a vitória do Chiang Kai-shek, né, não a vitória dos trabalhadores. E isso foi, assim, o desencadeamento inevitável da insistência do Stalin para seguir uma política de colaboração com o Kuomintang e de ajuda, né, ao Chiang Kai-shek e à sua expedição do norte. É uma vergonha total que levou os trabalhadores chineses à derrota e acabou justamente com uma imensa insurreição de Xangai.
Tanto que, como já foi falado, né, pela Simone e pela Maíra, né, vai ser em 29 que um grupo de estudantes vai apresentar as ideias do Trotsky para o Peng Shuxi, para Chamberlain, né, e com isso eles vão fundar ali a Liga Comunista, né? Em seguida, e a Chamberlain vai ter um papel muito importante como parte dessa fundação, né? Em seguida, a própria Chamberlain e os militantes que vão compor a Liga Comunista, né, vão perceber a importância que tem de forjar quadros revolucionários no marxismo, né? E para isso, além de traduzir as obras do Marx, do Lenin, né, e do Trotsky, né? Vão se dedicar a forjar esses quadros na teoria, sabendo que é o desvio da teoria que leva, inclusive, ao desastre conduzido pelo Stalin, né? Que não tem absolutamente nada de leninista, né? A experiência, ela ensinou para eles que para lutar contra o fim da exploração do homem pelo homem, era imprescindível ter um profundo conhecimento da teoria marxista e revolucionária, né? Que não era só uma teoria jogada ao vento, né? Mas era também um guia para ação era um momento nesse sentido, inclusive, de reagrupar as forças, né, partindo de analisar, de fazer o balanço das derrotas, né, de tirar lições da derrota, né, para que essa experiência ela tivesse a serviço das novas gerações em luta pelo socialismo.
Exatamente, Paty. Tirar as lições da derrota é uma coisa fundamental, e com certeza o Stalin não ia gostar de fazer isso, né, porque ia colocar aos olhos de todo mundo aí a falência absoluta da sua estratégia, né? Então, por conta disso, foi muito forte a perseguição que a Chen Pilan e o Peng Shuxi sofreram durante sua vida toda, né? E também que a própria oposição de esquerda que eles ajudaram a construir enfrentou na China. Assim, em primeiro lugar, eu destaco as calúnias de todo tipo, né, que foram feitas contra os revolucionários, contra eles, né? Uma prática que é clássica do stalinismo e que foi generalizada aí na China contra eles em grandes proporções, né? E o estigma de trotskista, que era colocado em todos os opositores do stalinismo e a política da Comintern, né? Que, como vocês sabem, o stalinismo inventava que o Trotsky era colaborador do imperialismo e por aí vai. Uma mentira que percorreu o mundo todo e até hoje tem gente que repete, né? Uma coisa absolutamente fora de lugar, né? A Chen Pilan...
Mesma história mostrando que quem colaborava com o imperialismo era a própria política da internacional do Stalin, né?
É, por isso, né? Stalinismo é realmente o terraplanismo da esquerda, mas enfim. Como não se discutem esses exemplos históricos de combate ao Stalin, de que existe marxismo que combatia, né, esse nível de colaboração, muitas vezes as pessoas até acabam, né, indo um pouco assim nessa trilha por desconhecimento mesmo, né? Por isso que esse podcast é importante, porque a gente trazendo aqui um pouquinho da história da Chen Pilan e da campanha de calúnias que ela teve que enfrentar junto com seu companheiro Peng, a gente coloca, né, uma interpelação aí, uma indagação para os nossos ouvintes pensarem: se o Stalin era tão grande estadista, por que ele tinha que matar, calar e fazer campanha de calúnia contra todos os revolucionários que permaneceram militantes até o fim das suas vidas, né? Uma coisa que não faria o menor sentido, assim. Isso aconteceu justamente porque eles mostravam a falência estratégica do Estado, né? E o Peng, conforme combatia as posições erradas e oportunistas do Stalin, né, articulando aí nesse processo uma jovem e muito promissora organização trotskista na China, né, ele era falsamente acusado de colaborar com o imperialismo, que é a mesma coisa que fizeram com Trotsky, né? E com esse argumento, inclusive, ele foi excluído da direção do Partido Chinês no primeiro momento, né? A imprensa stalinista da época, principalmente em Xangai, ela atuou como uma ferramenta fundamental dessa calúnia, né? Lançando aí as mentiras de que uma figura que existia por lá que chamava Li Kuoxie. Me desculpem os ouvintes, total falta de jeito aqui de pronunciar os nomes em chinês, mas essa pessoa era um traidor muito conhecido, né, na China, e ele acabava de ser assassinado por agentes do Kuomintang. Aí que faz o stalinismo? Vai lá e diz que ele, que era um traidor conhecido, e o Peng Shuxi eram muito bons amigos, forja uma série de mentiras, enfim, para desacreditar o Peng Shuxi. Então, todos os opositores da linha da direção stalinista, né, eles eram privados de muitas coisas, inclusive muitas vezes eles não conseguiam sequer trabalho, eles viviam na miséria, sem contar a questão das prisões, das execuções, né, tudo aquilo que a gente sabe que foi a prática stalinista contra a oposição de esquerda, né. Por exemplo, além da campanha de difamação, a Peng Shuxi e a Chen Pilan, eles tiveram que enfrentar condições muito adversas, né? A gente tem que pensar também que isso tudo se dava num contexto que não era pacífico, né? Por exemplo, depois da derrota de 27, eles continuaram ativos durante toda a Segunda Guerra Mundial, né? E, por exemplo, após o ataque de Pearl Harbor, né, no dia 7 de dezembro de 1941, que marca aí o conflito entre o Japão e os Estados Unidos, né, as tropas japonesas elas ocupam a concessão internacional de Xangai. E isso abre um período de repressão que força aí a jovem organização trotskista que era impulsionada por Teng e pela Xenia a cair na clandestinidade. Então eles passam a ser submetidos a uma repressão tanto do Estado quanto dos stalinistas, ou seja, foi um momento em que eles tiveram que se mudar a todo instante, tiveram a sua condição material de vida muito questionada, né? Foram momentos de repressão muito aguda. Alguns momentos a repressão era mais aberta, né? Como que se deu aí com a redição do Japão, quando o governo de Chiang Kai-shek sofre uma crescente pressão do povo e teve que realizar algumas concessões democráticas. Então isso permite que a militância trotskista da Shen e do Peng comece a ser um pouco mais aberta, mas teve outros momentos que foi de clandestinidade pura, né? E mesmo assim a militância deles nunca parou, né? Sempre que era possível eles se davam algum desafio, uma tarefa de publicar jornais de agitação que estavam dirigidos às massas, como as publicações da década de 40. A gente pode destacar aí duas revistas muito interessantes, uma que chama Em Busca da Verdade, que era uma revista teórica, da qual o Peng foi redator, e a outra revista é Juventude e Mulheres, que era dirigida pela Shen Pilan, que foi rebatizada mais tarde como O Caminho Novo, né? A gente disse que a Shen Pilan começou com o combate feminista e ela segue também depois já na maturidade, dando esse combate a todo instante, né? E que terminam sendo essas revistas o órgão oficial do movimento trotskista na China. Então, assim, foi de suma importância, né? A Shen, ela conta com a paixão que ela e o Peng tinham em fazer os debates, formações com os jovens, nunca parou, mesmo nas condições mais difíceis, né? E que justamente a perseguição da polícia durante os anos 40 era muito recorrente, tanto em Xangai quanto em Hong Kong, que os obrigou a passar uma boa parte das vidas, né, sem moradia certa, indo de país a país, enfim, enfrentando uma série de emboscadas na tentativa de prender os dois, né, e calar suas vozes, acabar com a sua militância e eventualmente fazer com que eles morressem nas prisões. Então foram diversas emboscadas, né? Um exemplo, só para posicionar os nossos ouvintes do que a gente está falando, foi quando dois dirigentes trotskistas vietnamitas, né, um conhecido como Ren e outro conhecido como Liu, foram convidados para participar de uma conferência na região controlada pelo Viet Minh, né, que era a região do Vietnã que estava aí, enfim, com um processo importante também de luta de classes, e eles tinham assegurado que essa conferência ela estava sendo organizada pelos setores trotskistas dentro, né, do Viet Minh, né, que era a organização política que tinha aí, enfim, o controle do organizava os trabalhadores, parte dos trabalhadores, e tinha o controle de uma determinada região, e que entre eles estava o chefe do Estado-Maior do Exército, justamente para fazer a segurança desses militantes trotskistas. E a conferência lá iria discutir a situação militar, os problemas de organização do movimento trotskista vietnamita, enfim, uma série de questões muito importantes. Mas, lamentavelmente, tudo não passava de uma armadilha dos stalinistas, né, que surpreenderam aí essa conferência e prendeu todos os militantes que estavam aí, todos os militantes trotskistas, né? Felizmente, a Shen Bilan e o Peng não estavam participando da conferência, por isso não foram presos, mas escaparam por um fio, como muitas outras vezes, né? E viveram aí o resto das vidas tendo que lidar com a perseguição stalinista, né? Mas isso não abalou a convicção deles, muito pelo contrário. A Shen conta que durante os 38 anos, né, após a derrota da Revolução de 1927, eles morreram velhinhos, né? O Peng não conheceu mais do que perigo, terror, exílio, privações de todos os tipos. Viveu uma verdadeira caça às bruxas que foi levada adiante pelo Chiang Kai-shek, né? Teve aí em prisão sob o regime do Kuomintang, teve que enfrentar mentiras e calúnias com as quais os stalinistas tentavam sujar seu nome, atentados, enfim, sem esquecer ainda a perseguição que eles tinham que enfrentar por parte do imperialismo japonês, né? Então foram provas muito duras, e não à toa a Shen Bilan, falando do seu companheiro Peng Shih-tse, chega à conclusão de que sobreviver a tudo isso mais parece um roteiro escrito para um herói de ficção, né? Era difícil até acreditar que ele tinha passado por tudo isso. Mas mesmo assim, com tantos anos de privações e de desafios, e até mesmo decepções, né, que foram sofridos durante a sua juventude e sua vida adulta, eles nunca lamentaram a decisão de dedicar a vida para a militância e depois para a militância trotskista, e nunca se sentiram desiludidos. Isso é muito forte, porque justamente como a Paty estava anunciando aqui, só pode ser possível porque eles conheciam a fundo o marxismo, conseguiam olhar para além das situações difíceis nas quais eles estavam inseridos, conseguiam ter fé realmente no futuro comunista da humanidade, dedicar com todas as forças e energias, né, tudo que eles tinham para construir esse caminho e, mais importante, ou tão importante quanto tudo isso, sempre extraindo, tirando as lições de cada desafio, de cada fenômeno da luta de classes e transformando isso em reflexões estratégicas para seguir e, finalmente, ajudar na vitória comunista da classe trabalhadora e de um novo futuro da humanidade, né? Então, isso é muito forte e, enfim, infelizmente pouco conhecido, e por isso que a gente está trazendo aqui essa história sensacional.
Nossa, gente, uau, né? Que história! Inclusive, pensando aqui, depois do episódio da Revolução Cubana, talvez esse seja o maior episódio desse podcast. Acho que quando a gente vai pro internacional, a gente tem muito para falar. E depois desse mergulho aqui que a gente deu na Revolução Chinesa e na vida da Chen Pilan, fica bem claro, né, gente? Que papel que o PC chinês cumpriu, né? E qual foi o papel do stalinismo, né? No caso chinês, a primeira e a segunda revolução foram diretamente traídas com a linha oficial que os comunistas tinham que se dissolver na fileira do Kuomintang. E a terceira revolução chinesa, né, como o Peng Shuai-tse denuncia, né, e a gente já falou, foi uma revolução deformada, né? Isso justamente porque não foi como foi o processo russo, né? Que foi baseado na auto-organização das massas, com os soviets, com o Partido Revolucionário, como foi o Partido Bolchevique de 17. Ao contrário, né, como a gente debateu aqui, apesar do enorme potencial revolucionário da classe operária chinesa, a direção do PC chinês apostou no bloco dos quatro, das quatro classes, olha o louco, no bloco das quatro classes, né, e num partido altamente burocratizado. Mas como a Revolução Russa soprava ali, né, no cangote de todo mundo, né, e também da burocracia, era preciso maquiar a realidade. Então, depois da Revolução de 49, que obviamente conquistou uma série de demandas, o PC chinês implementou uma linha chamada de comunas populares, né? E a própria Chen afirma que essa política era uma baita confusão, né, nos círculos progressistas em todo o mundo, já que propositalmente ela se confundia com o que foram os soviets. Então, na China, como na União Soviética, foi a própria burocracia que organizou e permitiu a restauração do capitalismo, né? Como Trotsky disse, né, que aconteceu, né? E hoje ainda, sob os ditames da burocracia do PC chinês, a classe operária da China se enfrenta com uma enorme exploração do trabalho, né, com fatos brutais que chegam até, tipo, suicídios coletivos, assim, nas fábricas, uhum, né? E, inclusive, com perseguição política aos dissidentes e descontentes com o governo chinês na atualidade, né? Isso é enorme, na verdade, gente. Acontece muito, né? Por isso que retomar esse processo revolucionário chinês e a vida de pessoas como a Chen Pilan, né, que combateram a vida toda pela revolução, pra mim, pelo menos, é muito inspirador, né? Pensar que essa mulher viveu tudo o que a gente contou aqui, né? O seu companheiro ficou preso por 5 anos, ela com 2 filhos sofreu várias privações, como a Simone colocou, né, perseguições, exílios e etc. E ainda terminou a vida cheia da certeza que tinha lutado pelo certo, assim, tipo, é muito emocionante, né? A Chen coloca que para superar o sofrimento é preciso estar munido do marxismo, já que muitos que tombaram frente à perseguição, à calúnia, enfim, por aí vai, foi justamente por terem uma visão pouco marxista do mundo, né? Então eu queria terminar esse episódio fazendo aqui um convite para vocês, para poder preencher a cabeça do marxismo revolucionário, para que a gente possa estar munido para lutar pelo futuro. Bom, gente, foi muito bom, adorei, né? Foi sensacional retomar essa história aqui da Chen Pilan. E é sempre muito bom estar com vocês fazendo essas discussões revolucionárias. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, meninas. Tô com muita saudade de você, Simone. Vem logo pra cá passar uns dias comigo. Valeu pela participação.
Vou sim. Também tô com saudade de todo mundo.
Tô esperando aqui de braços abertos. E muitas risadas para serem dadas. E muito obrigada, Paty, sempre colaborando com a gente. Valeu mais uma vez.
É um prazer, gente. Até a próxima. Como coloca Chambilan no texto Meus Anos Transcorridos com Penchutze, um verdadeiro revolucionário não possui outra alternativa senão a de forjar sua moral e sua vontade através dos sofrimentos. Assim se adquire uma força de espírito que permite superar o sofrimento. É o sofrimento que é vencido por sua vez. Evidentemente, mesmo revolucionários aguerridos não podem desafiar a prova dos acontecimentos e resistir à pressão incessante do sofrimento e da decepção sem estar armados com o marxismo. É isso, gente. Curtam e compartilhem.